Mulheres Positivas.
Hoje, o Mulheres Positivas é dedicado ao caso do menino Henry. Discutiremos a complexidade da relação materna, poder, ganância, mentiras, violência e amor incondicional. Convidei a Naná Feller, que é apresentadora do podcast Mulheres Positivas, para me apoiar nesse debate com duas convidadas muito especiais. Olá, Naná.
Oi, Fabi. Obrigada pelo convite. Por mais que o tema é um tema pesado, é um tema muito triste, é necessário a gente falar sobre ele hoje, mas eu queria falar que eu estou muito feliz de estar contigo gravando novamente. Saudades das nossas gravações do podcast. Então, estou hoje no programa, mas quero fazer um convite hoje para a Fabi gravar comigo também o podcast.
E vamos aproveitar para convidar quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui para conferirem o podcast do Mulheres Positivas, apresentado pela Naná e em todas as plataformas aqui da Jovem Pan. Vamos às nossas convidadas ilustres. Seja muito bem-vinda, doutora Roseli Sólio, advogada criminalista, especialista em direito penal. E Carol Portilho, especialista em linguagem corporal e perita em microexpressões.
Isso mesmo. Obrigada pelo convite, isso mesmo. Obrigada, uma honra estar aqui.
Obrigada a vocês, meninas.
Obrigada, Fabi, pelo convite. Mais uma vez a gente junto. Obrigada.
Obrigada a você, doutora. Muita admiração pelo seu trabalho, pelo seu também,
por você.
Carol.
Obrigada.
Acho que vai ser muito rica a nossa conversa.
Tenho certeza.
Naná.
Há pouco mais de um mês, o Brasil tem acompanhado diariamente notícias sobre o caso Henry. E cada notícia que sai, o nosso coração fica mais apertado. São notícias horríveis. E um fato marcante da última semana, relevante, foi que a Monique, que é mãe do menino Henry, ela trocou de defesa. E com isso, a gente percebeu já, através de algumas entrevistas que a defesa deu, que ela também vai trocar de estratégia. Então, anteriormente, ela estava como cúmplice, né? Na investigação como cúmplice. E o que nos parece é que agora ela vai colocar como vítima de violência doméstica. Então, eu queria passar fazer essa pergunta para a doutora Roseli sobre qual era a situação juridicamente da Monique quando ela era cúmplice nesse caso e o que muda a partir do momento que ela passa a ser considerada como vítima também do Dr. Jairinho.
Naná, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, a gente tinha uma postura dessa mãe, dessa pessoa que está sendo acusada até então na mesma linha de defesa do Dr. Jairinho e ela resolve trocar essa defesa. É um direito que cabe a ela ter este novo depoimento, um novo aporte de advogados. O fato não passa a se modificar daqui para ali tão simples, ela passa a ser vítima. Ela deve, acredito, relatar fatos, então, omissos à autoridade policial que podem trazer elementos de violência doméstica. Isso não quer dizer que ela não vá ser responsabilizada pela morte da criança, nem muito menos que vá passar a ser vítima ao invés de acusada. Tá? A nova defesa deve orientá-la, e com certeza a bem orientará, para dizer a verdade, para dizer tudo aquilo que se passava naquele lar, porque esse tipo de crime é muito peculiar, porque só existem aquelas pessoas na relação. Está dentro de casa, no máximo, um colaborador, uma babá. Então, são coisas que ficam muito ocultas. Então, a gente precisa muito da declaração e dessa pontuação dela. E a defesa, me parece que agora, que está querendo se descolar, ou já se descolou do Jairinho, vem trazendo elementos que ele e ela omitiram.
E a partir disso, então, ela provavelmente prestará um novo depoimento, né? Isso já foi falado, inclusive, pelos advogados de defesa. Zera tudo o que aconteceu até aqui, o que ela já falou. Qual é esse cenário, então, nesse sentido? Ou ainda pode ser utilizado que essas omissões dela e essas mentiras na hora da acusação?
Não zera nada. Tudo aquilo que já foi colocado vai ser válido e vai ser analisado, tanto pela autoridade policial, quanto pelo Ministério Público e o próprio juiz que ali vai cuidar do processo. A posição dela passa a ser um pouco mais confortável se ela trouxer elementos críveis que levem a autoria daquele crime. Me parece, e ainda não há a finalização do inquérito, até porque eles estão presos pela prisão chamada prisão temporária, tá? Que ainda dentro do inquérito, que não temos elementos ainda periciais suficientes para dizer a autoria desse crime. Então, pode ser que com o relato novo dela, ela traga outros elementos que complementem essa perícia, que complementem aquele entendimento da autoridade policial para colocá-la, por exemplo, num homicídio qualificado, doloso, ou então num homicídio culposo. Então, vai depender muito daquilo que ela trouxer nesses novos dias de depoimento.
Carol, e eu fiquei absolutamente encantada com o trabalho que você faz da leitura da linguagem corporal. É um tema que me fascina. E o que eu acho interessante é que você usa esses protocolos científicos para entender se há ou não incongruências. E você faz uma análise aí de todos os comportamentos do casal, tanto dele quanto dela, para entender até que ponto que eles mentiram, até que ponto que eles foram habilidosos em criar aí uma situação paralela. Conta um pouco melhor sobre o que você faz exatamente e o que você conseguiu entender sobre o caso.
Ai, que bom. Veio, em primeiro lugar, essa ciência, né, sendo tratada aqui. E é algo incrível, porque realmente a gente estava comentando aqui o quanto o Brasil está atrasado aí nessa ciência tão importante. Então, hoje existem inúmeros protocolos científicos que são usados no mundo todo, inclusive pelo FBI dos Estados Unidos. E aqui a gente está começando levemente a trabalhar isso na justiça. Então, hoje, inclusive, eu escrevo parecer técnico para a justiça, mostrando ali inverdades, incongruências, e realmente esse caso foi um caso que foi difícil analisar, porque é tão inacreditável que isso poderia acontecer, que a gente falou, não é possível, né? E por diversas vezes eu parei no meio da análise e falava, meu Deus, a ciência está me mostrando isso, mas é inacreditável se realmente eles fizeram. E foram, sim, diversas, inúmeras mentiras dos dois, né? E não só as mentiras, porque essa questão da linguagem, da comunicação não verbal, não é só analisar mentira, mas a gente saber, por exemplo, sobre as microexpressões faciais. Então, alguns momentos foram muito importantes, principalmente na análise que a gente fez da primeira entrevista que eles deram, a primeira e única entrevista que eles deram, isso, no Cabrini, onde a gente pôde ali analisar, e o que me chamou muito a atenção foi a postura, não só a mentira, mas a expressão de desprezo da mãe, né, esse desejo pela superioridade que ela tinha o tempo todo, o medo extremo que o padrasto, o doutor Jarinho, estava ali naquela entrevista. Então, não foram só as mentiras, mas também as emoções que eles demonstraram.
Eu recebi algumas mensagens de mulheres que disseram, poxa, por que só estão falando da mãe, né? Por que a gente não fala também da omissão do pai, da situação do padrasto? Por que não se fala também sobre a avó, que também, de alguma maneira, foi omissa, porque até onde eu vi, ela tinha conhecimento do que estava acontecendo. Como é que você enxerga essa situação? Você acha que, de fato, estão só jogando pedra nela ou é só uma visão distorcida?
Eu acho que estão colocando uma situação para colocar fogo na história, né? Não é que estão só jogando pedra nela. Me parece que estão aliviando mais o lado dele, né? Então, o fato do pai não ter visto, não me parece que é isso. O pai me parece que tinha buscado conversar com a mãe. O fato da criança, por exemplo, que apareceu nos laudos necroscópicos ali, que usava uma fralda, uma criança de 4 anos, que usa uma fralda, não é comum, né? Então, este é um elemento. Você vai falar, Roseli, é um elemento o quê? Sugestivo? Indicativo? Eu já te diria. É um elemento mais do que indicativo, que essa criança estava sofrendo. E, de alguma forma, ela estava falando. Ah, mas o pai foi buscar psicóloga. Era suficiente? Por que não tomar uma atitude mais proativa? Talvez ele possa responder sobre esta omissão. A avó, a mesma coisa. Se a avó sabia e tinha conhecimento sobre uma lesão, sobre alguma coisa que acontecia naquele lar, ela também responde pelo crime, tá? Tanto quanto o Jairinho, tanto quanto a mãe da criança. Tá? Então, assim, acho que estão colocando um peso maior sobre a mãe? Talvez. Mas também estão abafando a história sobre ele, porque a responsabilidade dele, inclusive, ele tem um afastamento emocional muito mais do que a mãe nessa história.
Carol.
Então, eu vejo isso, né, essa questão da mãe, mas aí até me colocando como mãe, né, mães aqui, meu filho tem exatamente 4 anos também, acaba indo mais nela, porque é tão inacreditável, E uma questão que a gente até comparou esse tempo todo falando sobre a questão da Isabela Nardoni, claro, né? Quem lembra
até
aí?
Até falaram, por que você não chama a mãe da Isabela Nardoni para participar do programa? Eu falei, mas...
Sim, sim.
Coitada.
É, né? Ela relembrar aquilo tudo, agora ela tá com, poxa, uma filha, né? Mas
egoísmo.
É, uma coisa que me chamou a atenção, até mesmo o comportamento dela pós... toda essa questão da mídia, ela sendo presa, e ao momento que ela é presa, eu ainda analisei um dia, eu falei, olha, eu até peguei as matérias de quando a madrasta da Isabela Nardoni foi presa, e ela demonstrava ainda mais emoção, ela pelo menos demonstrava mais desespero, mais tristeza, o que a mãe, e olha, né, mãe e madrasta, olha o que a gente tem aí, e a mãe não demonstrava essa emoção.
Que loucura.
E aí eu falei, peraí, olha só, aquele caso foi tão chocante, e era o pai e a madrasta. Esse é a mãe e o padrasto. E eu não consegui ver eu consegui ver mais emoção naquela madrasta que chocou tanto a gente. E outra coisa, né? A gente entender que estava havendo ali um processo. Ele estava apanhando há muito tempo, né? Ele estava sofrendo castigos severos há muito tempo. Então, eu acabo que, acaba que nós, né, a gente julga mais, mas foi exatamente o que a doutora falou. A gente precisa analisar mais antes de julgar, porque, na verdade, a gente não sabe, está no início do processo. E eu sou uma das que vou querer analisar o depoimento dessa mãe, porque eu acho que agora a versão dela vai mudar bastante.
Aqui, como advogada do casal Nardoni, não só eu, como o doutor Roberto Podival, que também atua no caso, sabemos que a comparação foi perfeita. Ana Carolina, apesar de ser dada como a madrasta das histórias, de contos, de fadas, aí, que é sempre a madrasta, ela sempre gostou muito da Isabela. Ela sempre mostra essa expressão. Então, assim, o que a Carol está dizendo é muito real. Ninguém mente com as expressões, nem tenta mentir.
Naná.
Inclusive, ainda nessa busca incessante por alguma questão que fale por que aconteceu isso, né? Alguma explicação, a gente conversou antes do programa sobre a possibilidade dessa mãe, de repente, estar se medicando muito e aí totalmente alienada. Uhum. E você, claro que não tem como a gente saber isso simplesmente pela expressão dela, facial,
e movimentação. Botox, essa história do Botox.
Mas você também me trouxe uma outra questão sobre quem consome remédio, que eu queria que você falasse sobre essa sua análise também na hora da fala, da entrevista.
Porque acaba que eu trabalhava num hospital psiquiátrico, até eu estava contando para ela, eu era muito enganada, e aí foi quando eu comecei a estudar linguagem corporal, porque eu estava ali com os funcionários, tudo, gente, eu estou sendo muito enganada, eu quero estudar sobre mentiras, isso há 7, 8 anos atrás.
Também estou querendo estudar.
É incrível, porque não só para analisar o outro, sabe, mas para a gente também melhorar a nossa própria comunicação, porque a linguagem corporal, quando você tem esse conhecimento, ficou bem mais fácil a gente conquistar pessoas, se comunicar e etc. Mas a grande questão é que o paciente, quando ele se medica tanto, né, se dopando ali de alguma medicação, se realmente ela tivesse, talvez tomou algum remédio, mas se ela tivesse dopada, na hora de falar, ela falaria um pouco mais assim. E, na verdade, a musculatura dela estava ali muito tranquilo para se analisar. Agora você falou do Botox. E o Botox atrapalha demais. E ela estava com muito Botox. Ela colocou Botox recentemente. Só que quando a gente faz uma análise, né, das microexpressões faciais, só para vocês entenderem, são diversos músculos que a gente tem na face, e esses músculos foram codificados. E é o que a gente codifica, são os movimentos desse músculo. E não tem nenhuma emoção que é só embaixo ou só em cima. Ela pega a face. Então, mesmo aqui, estando com Botox, a gente consegue pegar a movimentação na parte de baixo. E mesmo estando Botox ali, um movimento ou outro a gente consegue pegar. E também a comunicação não verbal, por exemplo, como o pitch vocal que ela fez diversas vezes, o volume dela, que altera muito hoje. A ciência mostra que os mentirosos, quando estão mentindo, tem muitas alterações na qualidade, no volume vocal. A gente teve também a própria comunicação verbal dela, que a gente também analisou, o gerenciamento de impressões, que a doutora já deve ter visto muito nessas situações, que a pessoa é um ato de manipulação, ela gerencia a expressão que ela quer passar, a emoção que ela quer passar. Eles fizeram isso o tempo todo, fizeram através da roupa, né, os dois de claro, eles fizeram isso com a formalidade muito excessiva naquele momento ali, eles muito formais para uma entrevista que não cabia. Ela fez isso, por exemplo, quando o Cabrini pergunta para ela, mas quem é a Monique? Ela fala professora, só que na hora que ela fala professora, olha que incrível, a gente teve uma microexpressão de nojo. Então, na verdade, ela ensaiou ali quem ela era. Ela vai e fala, professora, mãe de uma criança maravilhosa, de uma família maravilhosa. Ela começou a citar ali coisas de religião, de Deus, família, amor, gerenciando a impressão. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu pegar uma incongruência. Por quê? Ela nem estava mais como professora. Ela estava em um cargo no Tribunal de Contas, no Rio de Janeiro. Mas, quando ela fala professora, a gente pega uma microexpressão de nojo. Ela levanta aqui o lábio superior. E essa microexpressão, em menos de um quinto de segundo, ela fez, é inconsciente. E aí a gente vai juntando todas as informações, vai olhando ali e fala, olha, realmente é muita coisa para ser analisada. E apenas está começando, né?
Meninas, eu queria primeiro discutir sobre esse tema do quantos maníacos existem, porque a gente fez uma pesquisa e entendeu que existem homens exatamente nesse mesmo perfil desse senhor, quer dizer, homens que acabam escolhendo mulheres que têm filhos pequenos justamente pelo prazer de espancá-los e enfim, realizar aí determinadas violências. Então, primeiro que ele discute esse fenômeno, né? Porque correto. Até o que a doutora me explicou é um fenômeno que existe mesmo, esses homens que têm aí, não buscam uma mulher, buscam uma mulher que tenha filhos pequenos.
Um perfil, né?
E finalmente, entender, né, daí depois eu passo a palavra para a Naná, entender o que como que nós podemos ajudar quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, para pessoas que estão vivendo uma situação parecida com essa, às vezes pode até ser o marido, o pai dos filhos, enfim, como que podemos nós, como uma sociedade, tentarmos lutar aí para termos menos crianças espancadas e menos pessoas nessa situação tão complicada? Queria a opinião das duas sobre as duas perguntas, por favor.
Eu queria só complementar essa sua segunda pergunta, você falou no caso do pai ou do padrasto, mas vamos supor que tenha uma mãe que realmente também está passando por uma violência doméstica e tem medo de colocar essa situação e aí ela também acabar sendo indo a óbito e morrendo, né? Então, complementando isso, tem mulheres nessa situação.
Com certeza, inúmeras, então, inclusive, que nos assistem.
Exato.
E nos ouvem. Quer começar com você, doutora?
Pode ser. O perfil de um psicopata, a gente tem análises diversas de sinais. Então, acho que para ajudar essas mulheres que passam por violência e não são poucas. Para vocês terem uma ideia, a cada 1 minuto e meio morre uma mulher por violência doméstica no Brasil. 1 minuto e meio. A cada 30 segundos uma mulher apanha no Brasil. Então, esse fato é que muitos homens te dão esses sinais. Ele é egocêntrico, narcísico, não tem um sinal de expressão de amor, só pensa em dinheiro, só pensa no poder. Quando você pergunta, tô bem, você sempre tá horrível, essa sua roupa. Todos esses sinais são dados pequenos em gotas que você vai somando. E a mulher às vezes não quer enxergar. E isso se dá também em relação à criança. Ah, seu filho é muito chato, chora e não tem problema nenhum você bater. E são esses sinais. Se atentem. Se atentem porque hoje é o Henry que aconteceu. Amanhã pode ser a criança que está do teu lado, é um sobrinho, teu filho. Então, prestem nos sinais. As pessoas te dão sinais daquilo que elas são.
Não é da noite para o dia, né?
Não.
Eu costumo dizer que a gente só vê a ilha na hora que a gente sai dela. Então, acho que muitas mulheres, às vezes os sinais estão ali. E como também outras mulheres julgam as outras, né? Dizendo, nossa, mas não é possível que ela não viu. Nossa, mas estava na cara dela e ela não viu. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa violência doméstica, que pode ser tanto da mulher como do filho, esse relacionamento abusivo, ele está na traição, ele está na violência, ele está nesses sinais, como você disse, do não elogiar, de não ver a pessoa, né? De não ver, de não honrar aquela pessoa. Então, são sinais e o que é visto é que essa mãe, ela já tinha observado, não só sinais, ela já sabia que o filho dela estava sendo espancado. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo onde o menino estava mancando. Ele estava mancando, de tanto que ele estava sofrendo ali crueldades, ele estava mancando. Então, a mãe não eram só sinais, eram muitas informações que estavam ali e realmente ela vai ter que responder por isso, porque a grande questão não é só a negligência, mas o fato dela saber não fazer nada, mas o comportamento dela pós, como a gente conversou aqui antes, né? O comportamento dela de ir no salão, no comportamento de...
Da selfie, Naná.
Sim, da selfie na delegacia.
Na selfie na delegacia com uma cara, né?
Exatamente. Tipo, porque assim, se fosse também, né, só o relacionamento abusivo, se fosse só um medo e etc., mas aí o filho já morreu e mesmo assim ela mantinha comportamentos de superioridades, comportamentos até mesmo a forma quando ela foi presa, a forma como ela se apresentou. Então, assim, tudo isso, a gente juntando os pontos, tem muita coisa nessa história pra gente entender.
E os números trágicos que a doutora Roseli trouxe sobre a violência doméstica praticada, né, em homens por mulher, em mulheres, também tem um número muito trágico de crianças, que de 0 a 4 anos, a gente teve na última década mais de 2 mil crianças assassinadas no Brasil. Então, e isso são os números que conhecemos.
Sim,
né?
Não, porque esses são casos... números muito subestimados, né? Porque muita gente não vai na delegacia, muita gente acha que é morte natural e etc.
Ou até nesse caso que eles chegaram alegando que a criança caiu da cama, e devem ter casos que acontece isso e aí acaba passando por essa situação. Então, a situação e o que a doutora Roseli já comentou aqui também sobre esse ser um fato que está, esse ser um caso que está na mídia no momento, que chocou a todos nós, principalmente pelos detalhes, o pós também, o que tem ocorrido, mas que diariamente crianças sofrem maus tratos no nosso país e no mundo inteiro. Então, para a gente ficar atento, porque é uma responsabilidade coletiva e não só uma responsabilidade daquela situação familiar.
Com certeza. Eu quero aproveitar para chamar aqui o VT da doutora Renata Krupp, que é uma delegada que eu admiro muito.
Ao falarmos de criança e adolescente, temos de levar em consideração, dentre tantas características, as duas principais. Uma, prioridade absoluta no exercício dos seus direitos. E dois, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nós temos de ouvir a criança sem qualquer julgamento. Ela precisa ter a confiança em externar o que ela está sentindo. Se ela está dizendo não, que ela não quer estar com determinada pessoa, que ela não quer estar em determinado local, ela deve ser ouvida e respeitada, para que evitemos diversas tragédias, como vimos no caso do menino Henry. Assim como aconteceu com esse menino, diversas outras crianças passam diariamente sofrimentos, porque não há empatia de familiares, da sociedade civil e até mesmo de equipamentos municipais e estaduais. Nós precisamos acolher essas crianças, precisamos ouvi-la de uma forma afirmativa, de uma forma aberta, sem qualquer julgamento, para que possamos evitar novas tragédias envolvendo crianças ou adolescentes.
Carol, vamos começar com você.
É até difícil para mim, porque eu tenho uma criança exatamente da idade, né? E uma coisa que a doutora me chamou a atenção, falou, olha, uma criança de 4 anos usando fralda, a gente começa a perceber algumas coisas e realmente a criança, ela deve ser ouvida. Aí eu falo como mãe. E também a gente entender que a criança também, o corpinho dela está falando. As emoções estão falando. A expressão da tristeza, por exemplo, a própria linguagem corporal da tristeza é sempre os ombros caídos para baixo, o queixo mais para baixo, a cabeça mais para baixo. A emoção da tristeza sempre é o queixinho mais erguido, né? Há uma diminuição do ângulo da boca aqui. E a tristeza é um pedido de ajuda. É por favor, me ajude. Então, não só com criança, mas se você tem visto pessoas no seu trabalho, na vida, você passar pelas pessoas e ver a expressão corporal ou a expressão facial da tristeza, ajude essa pessoa. Talvez o que a gente está precisando hoje, né, nessa humanidade, tudo que a gente está passando, é ouvir, é virar para a pessoa, olha, pode falar, eu estou aqui para te escutar, seja presencial, online, telefone, e as crianças também precisam disso. E se isso tivesse acontecido?
Você quer comentar? Eu quero comentar, Fabi, porque a nossa sociedade, a gente está muito acostumado, desde pequeno, os nossos pais chegam e falam, cumprimenta o tio, dá beijinho no tio. Ah, não quero. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção, e tem muitas psicólogas já falando sobre isso, para quando a gente não forçar a nossa criança a demonstrar afeto por alguém que ela não conhece, né? Então, esse fato de abraça o tio, dá um beijinho no tio. E se essa criança não quer fazer isso, está no direito dela, o corpo é dela. A gente esquece, às vezes, que essa criança é um ser humano. A gente trata ela diferente do que a gente trata os nossos cônjuges, nossos amigos. Então, é uma situação que a gente precisa estar atento.
Gosto. Doutora.
A criança e o adolescente, ela tem que ser realmente ouvido. E a gente tem uma legislação só para ela, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que a gente esquece que ele existe, que ele está em vigor e que traz tantos e tantos deveres dos pais, das pessoas próximas, que a gente não ouve. E essa criança, muitas vezes, ela está te dando, de novo, um sinal. Né? Olha, está acontecendo isso comigo. Então, é na escola, é entre os amigos e etc. No caso de uma criança muito pequena, num caso de pandemia, ela só tinha que gritar ou para a babá ou para a mãe. Então, era o socorro que ela tinha e, eventualmente, do pai nos dias em que esteve. A responsabilidade desses pais era ouvir. De novo, a gente tem a situação que é sugestiva de uma criança com pais separados, muitas vezes parece frescura da criança, está fazendo manha e etc. Só que ela vai trazendo outros indicativos que são sinais. Criança se machuca em casa, você pode ver, mas talvez em locais do corpo onde tenha um outro machucado, na cabeça, como a criança apontou, já era um sinal de que não tinha coisa normal naquela casa.
Com certeza, com certeza. Vamos chamar o VT da doutora Mônica agora?
Boa tarde a todos do programa Mulheres Positivas. Pois é, nos últimos dias, um crime bárbaro chocou todo o Brasil. O assassinato brutal de um menino de 4 anos, morto, supostamente, pelo padrasto, companheiro, namorado da mãe. O caso em Riborel. Um outro fato que vem chamando bastante atenção, não só da sociedade, mas principalmente da justiça, é o comportamento da Monique Medeiros, mãe do garoto, que de forma inapropriada tirou fotos na delegacia quando foi notificada a comparecer para prestar depoimento. No dia seguinte, a morte bárbara do filho esteve no cabeleireiro arrumando as unhas e o cabelo. E o que se busca apurar nas investigações, que por sinal vem sendo muito bem conduzidas, é se essa mãe participou ou, no mínimo, sabia das sevícias, dos maus tratos sofridos pelo filho e nada fez, se omitiu. Como é que fica, penalmente analisando, como fica essa situação? Essa mãe deve ou não responder pelo crime? Primeiro, nós temos que deixar claro aqui que esse garoto, ele tinha garantido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seu direito à vida, direito a respeito, direito à inviolabilidade da sua integridade física, moral. Esse direito garantido pelo ECA, ele tem que ser assegurado pelos pais ou pelo responsável legal. E isso, o direito penal também trata na figura da omissão imprópria, chamada também de omissão penalmente relevante, prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que aquele que se omite frente a uma situação que tinha o dever de agir, responde pelo resultado. Ou seja, essa mãe tinha o dever de agir? Claro que tinha. E ela se omitiu? Não sabemos. É isso que a investigação está apurando. Caso isso seja comprovado através das provas do conjunto probatório, Monique responderá sim pelo homicídio duplamente qualificado na modalidade omissão. Omissão do garante, omissão daquele que tinha o dever, o direito de salvaguardar a vida do próprio filho e não o fez.
Doutora, por favor.
Doutora Mônica, aliás, maravilhosa, a quem eu admiro muito, falou perfeitamente. Não foi garantido o direito da criança previsto tanto na legislação penal quanto no ECA. A mãe vai responder não só pela sua omissão, quanto talvez pelo homicídio, dependendo da investigação.
Uma última mensagem que você quer dar para quem está te ouvindo e te assistindo.
Para quem está nos ouvindo, gente, cuidado com quem você se envolve. Cuidado com aquilo que você faça. Você é responsável pela vida do outro.
Maravilhosa. Carol.
Agradecer de estar aqui.
Prazer é todo nosso.
Incrível, muito, muito legal poder vir falar dessa ciência, ganhando espaço. E realmente as pessoas entenderem que existe um mundo de informações aí para se analisar. Hoje tem muitas informações para a gente não ser enganado. E o que a gente precisa é de conhecimento e autoconhecimento. Não só para a gente se desenvolver melhor como ser humano, mas também lidar com pessoas e não acontecer exatamente o que ela falou, porque são coisas que acontecem todos os dias com milhares de vítimas. E a linguagem corporal está aí para todo mundo aprender e não ser mais enganado.
Naná.
Obrigada, Fabi, pelo convite. E deixo aqui também a mensagem para convidar as pessoas para escutarem o podcast Mulheres Positivas, que em breve vamos lançar uma série especial sobre o olhar e vivência das mulheres relacionado à Covid-19.
Muito obrigada, meninas, pela conversa absolutamente esclarecedora. Espero que possamos ajudar mais e mais pessoas com o nosso conteúdo. E não se esqueça que a entrevista completa com a Naná Feller, a doutora Roseli Sólio e a Carol Portilho fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.